Já foi dito aqui que nós temos estamos em 12º lugar quanto ao salário mínimo na União Europeia, mas isso não é o pior. Nós estamos em 18º lugar no que diz respeito ao salário médio. Portanto, se nós não estamos bem em relação ao salário mínimo, muito mais grave é o que nos acontece em relação ao salário médio. Um salário médio em Portugal está abaixo daquilo que é a média europeia. E, portanto, o que nós temos de conseguir é fazer essa valorização do trabalho através da retribuição, mas sem ilusões. Não é com o Estado a dizer quanto é que vai ser o salário mínimo cada ano que nós vamos conseguir isso. Nós vamos conseguir isso com mais empresas, com empresas mais capitalizadas e com empresas maiores. É tudo ao contrário do que a esquerda aqui nos diz. Nós precisamos de empresas com mais capital e nós precisamos de empresas maiores. Basta olhar para a estatística para perceber quem é que paga melhores salários. Para nós termos uma subida do salário médio, nós vamos ter que ter, como disse, empresas maiores e essas empresas maiores empregarem mais gente. Para isso acontecer, nós temos de ter condições de competitividade na nossa economia que ainda não temos. É preciso que a esquerda abandone o travão que ainda na negociação deste orçamento teve relativamente à redução do IRC e a um dos fatores que todos os investidores internacionais olham quando decidem onde é que vão investir. Temos outros problemas estruturais para resolver na burocracia, na justiça, para conseguir atrair esse investimento. Mas de uma coisa temos de ter noção. Não vale a pena nós continuarmos a olhar exclusivamente para o salário mínimo, porque o que vai melhorar efetivamente as condições de vida dos portugueses é o aumento do salário médio e isso só se consegue com mais e maiores empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Nós entendemos, como sabe, que o Conselho Permanente de Concertação Social tem o papel exato que a Constituição da República lhe atribui e não qualquer poder de veto sobre a Lei do Trabalho ou de substituição do Parlamento na função de legislação laboral. Mas, Sra. Ministra, para um governo que invoca a concertação, não deixa de ser um pouco desconcertante que o primeiro diploma de alteração ao Código de Trabalho apresentado por este Governo e pela Sra. Ministra, não tenha ido à concertação social, nem sequer tenha cumprido o período de apreciação pública no momento em que se faz o debate aqui em plenário, sendo que, como aqui foi dito, o agendamento é do próprio Governo, foi o Governo que decidiu a data do agendamento. O estabelecimento de um salário mínimo nacional é, como bem sabe, um comando constitucional. O salário mínimo em Portugal é ainda muito baixo, aliás, nós continuamos a ter uma elevada percentagem de pobreza assalariada, mas é um instrumento essencial de justiça laboral, de combate à pobreza, de desenvolvimento económico. Só que no estabelecimento do salário mínimo, que tem obviamente em conta inúmeros critérios, entendemos que não se deve passar a limitar o aumento do salário mínimo tomando por referência salários médios num contexto em que a contratação coletiva está em muitos setores estagnada. E, pelo contrário, nós precisamos de dinamizar a contratação coletiva, de reequilibrar as condições de trabalho e de reequilibrar as condições legais e institucionais em que se estabelecem as relações coletivas de trabalho. E isso, Sra. Ministra, com franqueza, não me parece que seja o objetivo deste Governo. Aliás, nos últimos anos temos discutido aqui no Parlamento inúmeras vezes a reposição do tratamento mais favorável, o fim da caducidade das convenções coletivas, ou como é que nós conseguimos alargar a abrangência das convenções coletivas ou eliminar a norma dos free riders, que é um estimulado de sindicalização, e não tem sido possível encontrar neste Parlamento uma maioria para isso. Queria também dizer-lhe a este nível, Sra. Ministra, que nós não percebemos, e é uma dúvida, talvez a Sra. Ministra possa esclarecer, por que razão o Governo entende que é necessário e útil substituir o direito das associações sindicais a celebrar convenções coletivas de trabalho, que é o que está no artigo 443 do Código, pela expressão, substituir o direito a celebrar convenções coletivas pelo direito à negociação coletiva, porque certamente não se trata apenas do direito a negociar, mas a celebrar convenções coletivas de trabalho. Mas gostávamos também de ter um esclarecimento da Sra. Ministra sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Para o encerramento deste ponto, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Trabalho e tem 2 minutos, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Algumas notas que pretendem esclarecer e de concluir este debate, começando pelas estatísticas relativamente aos procedimentos de infração. Efetivamente era um número muito elevado, 65 procedimentos em todo o Governo. Os vários ministérios pegaram no tema e à data de hoje o que podemos assegurar da parte do Ministério do Trabalho é que não temos procedimentos em curso, nomeadamente o procedimento que está aqui a ser debatido, de modo que Vossas Excelências têm todo o tempo para ouvir os parceiros sociais, tal como nós fizemos constar no parágrafo 4º da proposta de lei. No parágrafo 4º da proposta de lei, nós chamamos a atenção para que Vossas Excelências ouçam os parceiros sociais. Nesse capítulo, dizer-lhes que é conhecido o trabalho que o Governo teve para celebrar o Acordo 25-28, a reunião que a Sra. Ministra já referiu que está agendada na próxima semana, e todos os aspectos da legislação laboral são devidamente debatidos com os parceiros sociais. Neste tema em concreto, podemos facultar ao Parlamento as comunicações trocadas entre a Direção-Geral do Trabalho e o SES, que por sua vez conduziu para as confederações patronais e sindicais e que se pronunciaram por escrito sobre esta proposta de diploma. Portanto, nós da parte do Governo consideramos cumpridos os requisitos. Aguardamos que Vossas Excelências também o façam aqui no Parlamento. Relativamente à proposta, é uma proposta que, na nossa opinião, é consensual. É uma proposta de denominador comum a todos os partidos e, como nota final, diríamos o seguinte: as suas alterações são de tal pormenor que apenas pretendem aprofundar aquilo que já destaca Portugal como um dos países europeus na liderança desta causa do salário mínimo nacional. E concluídos, Sr. Presidente, também concluídos 50 anos do salário mínimo nacional, durante estes 50 anos foram numerosos os deputados que se aliaram à construção deste regime jurídico. Vossas Excelências têm agora também a oportunidade de solidificar...
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom, a agenda para a reunião plenária de amanhã conta com o projeto de lei número 341/16 e arrastamento, ainda com o projeto de lei número 116/16 do PAN e arrastamento, o projeto de resolução número 463/16 do Partido Socialista e arrastamentos, do projeto de lei número 25/16 da Iniciativa Liberal e arrastamentos, do projeto de resolução número 403/16 do Partido Social Democrata e arrastamentos, e finalmente o projeto de lei número 168/16 do Bloco de Esquerda e arrastamentos. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Até amanhã, se Deus quiser.